Deu, acho que deu sim, você está ao vivo. Fala pessoal,
Boa noite,
sejam
aí.
muito bem-vindos a mais uma live da Fomental. Hoje a gente alterou o dia, era para ser segunda, mas passamos uma enquete. Espera aí que estava retornando o som aqui.
Chamei também pelo Insta aí, Leonardo. Veja lá,
Beleza, deixa eu só tirar o som aqui que tá dando retorno. Tá dando
fala galera
retorno
do
aí?
Instagram, sejam bem-vindos. Estamos aqui, atrasou um pouquinho, o software deu um probleminha para a gente conectar, consegui conectar pelo YouTube também, deu um probleminha, mas já com quase tudo restabelecido, entrando ao vivo, mais uma live, hoje excepcionalmente de terça-feira, geralmente a gente faz de segunda às 19, mas ontem abrimos uma enquete lá no canal do Telegram e o pessoal acaba votando para que fosse hoje, então a gente mudou para hoje aí para atender essa demanda, né, de todo mundo. Mas vamos que vamos, muda nada, só o dia. Chamei o Leonardo já também aqui pelo Instagram, já já ele aceita e integra essa live. Instagram, como sempre, me deixando mais vermelho do que eu já sou.
Ó, que não apareceu nada, eu vou solicitar, Karina. Bom, pessoal, acho que agora resolvemos os problemas. Deu uns probleminhas aqui, o computador travou, o aplicativo que a gente usa para fazer a transmissão travou, então. Mas atrasamos 8 minutos aí para.
Muita adrenalina.
É, ao vivo é assim, né? Então, fala, pessoal do Instagram. Consegui entrar também aqui, deu uns probleminhas, estava explicando. Pessoal aqui do YouTube, deu um probleminha aqui no computador, no aplicativo, deu um problema em tudo quanto é lugar hoje. Mas parece que está tudo voltou. Então, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Como que a gente já explicou, era para ter sido. É toda segunda-feira que a gente faz, toda segunda e quinta. Mas ontem, especialmente, me mandou uma enquete pelo Telegram. E o pessoal do Telegram pediu para ser hoje às 19 horas. Então, quem não tiver no Telegram, bem legal que a gente acaba mandando arquivos exclusivos por lá. No link aqui embaixo da página, nos comentários, na verdade, na descrição dessa aula aqui, tem o link do Telegram. E também tem o link da LO que a gente vai analisar hoje, todo mundo junto.
É isso aí, a gente.
Manda também para a gente se tiver tudo certo. Se está funcionando, vocês estão com áudio, vocês estão com a imagem aí, se não está travando nada. Para a gente parece que está tudo normal aqui.
O Sérgio mandou uma explicação da diferença de software e hardware que eu escutei, meu, quando eu fiz escola técnica de informática em 2000 e 2001. A diferença de software e hardware. Software você xinga e o hardware você chuta. Foi exatamente isso que eu aprendi lá. Ai, ai.
Muito bom, muito bom. Hoje dá vontade de chutar. Parou bem na hora, tá tudo certinho, tudo pronto para 7 horas a gente dar o play aqui. Bem na hora travou a imagem, travou, tudo. Mas tudo restabelecido. Vamos só voltar, ó. Bom, o pessoal respondeu aqui, Cristiane falando que tá tudo ok, o Sérgio, o
O
Bruno.
Instagram tá de sacanagem comigo. Olha o tanto que eu tô vermelho no YouTube eu não tô. No Instagram eu fico parecendo uma Peppa. Falável.
Não é à toa que seu apelido é Peppa, né?
Já foi, já, mas não é mais. Emagreci.
Bom, pessoal, então vamos lá. Manda pra gente aqui quem participou da Semana da Consultoria Ambiental. Para quem não sabe, nós realizamos a Semana da Consultoria Ambiental ontem, semana passada, foi de segunda a sexta-feira. Manda aí quem participou, o que achou da Semana da Consultoria Ambiental. Aguardar o pessoal.
Foi muito massa, hein? Foi muito massa.
Ah, foi bem legal, a gente gostou bastante, tivemos bastante comentário.
Foi muita
Legal, pessoal.
adrenalina aqui, bem corrido, mas foi demais a participação de todo mundo, alinhar as demandas de todo mundo, né? Foi muito, muito, muito massa. Quem participou, manda um. Eu estava lá, eu fui. E chegamos à conclusão aqui, né? Como. Uma das demandas que nós identificamos, né, até durante a Semana da Consultoria Ambiental foi a questão da demanda lá. A Aline Campos falou que participou. Show de bola, Aline. Eu apertei errado. Show de bola.
Ó, o pessoal do YouTube aqui, a Ana Carolina mandou que participou, a Cristiane. Cristiane está sempre com a gente, já é aluna. Boa, Cristiane, sempre aqui com a gente, legal.
A Aline Campos falou que ainda tem dúvidas. Ah, as dúvidas continuam. Elas ainda bem, enquanto tiver dúvida, a gente vai brigando para resolvê-las.
Mas e essa é a função do consultor ambiental. A gente tem que correr atrás e solucionar as dúvidas, pesquisar, correr, assim mesmo. Dúvida é muito difícil nunca tê-las.
A consultoria por si, ela é baseada em resolver o problema dos outros. E a parte ambiental é uma parte nova, a gente pode dizer que é novo, né? Política ambiental, novo assim, as leis são até antigas, mas a execução, programas e licenças, a cobrança que existe sobre elas são novas. Então, o despreparo é comum, a falta de conhecimento é comum. O que o consultor ambiental tem que fazer é aprender a navegar nesse oceano. É um oceano de incertezas, assim como a grande maioria das profissões, mas nós temos que estar sempre atentos a aprender a aprender. Então, ramos novos, novas metodologias, o que é o órgão. O órgão muda o tempo todo, a lei muda bastante, o procedimento muda muito. Dentro do próprio órgão, muda uma pessoa que está analisando, acaba mudando tudo, você tendo que mudar alguns direcionamentos, isso ninguém nunca vai estar preparado. Então, o campo de batalha, como dizem, é ele que vai nos preparar e nos moldar para a execução e ficar cada vez mais alinhado, mais prático, mais específico, né, mais preparado, né, para atuar como consultor. Então, conviveremos sempre com as dúvidas, mas sempre sabendo resolvê-las, sempre sabendo buscar informação, buscar tecnologia, buscar conhecimento para navegar nesse oceano aí.
É isso aí. E tendo dúvida, ficou com dúvida, manda aqui para a gente que a gente vai respondendo também. O foco de hoje vai ser a licença de operação, mas ficou com dúvida na semana da consultoria. Se tiver com dúvida sobre a comunidade food consultoria ambiental, estão com as matrículas abertas. Para quem não sabe, estão com as matrículas abertas. Se tiver dúvida da comunidade, a gente vai responder no final da aula de hoje para não atrapalhar o desenrolar aqui da aula. Mas dúvida do que tiver, manda que a gente vai encaixando aqui e respondendo.
Nós temos aulas toda segunda e quinta, segunda-feira às 19 horas, quinta-feira às 15 horas, são aulas ao vivo. Eu e Leonardo entramos aqui com algum tema específico, às vezes respondendo dúvidas. Também temos um quadro bem bacana que é o Consultores em Consultoria, onde a gente bate papo com algum de vocês, baseado em dúvidas suas, algum direcionamento técnico, enfim, qualquer dúvida que queira fazer. Então, quem se interessar também, manda uma mensagem para a gente conversa.
O pessoal respondeu a nossa pergunta aqui, ó, de quem participou da semana da consultoria: Ana Carolina, Cristiane, Andressa, Tamara, Sérgio e Ada Lúcia mandaram aqui que participaram. Valeu, pessoal. A Carla Farias falou que está travando toda hora. Mas, pelo que o pessoal que está falando, está tudo ok no... Está tudo ok no YouTube. Se mais alguém tiver problema, manda. Talvez seja a sua conexão aí, Carla.
Ninguém a Fanda Vim perguntou pelo Insta aqui, que ela quer saber mais sobre a semana da consultoria. Só para fazer um batidão rápido, nós fizemos a semana passada, foram 5 dias de evento, onde nós passamos o que os consultores ambientais não podem fazer, o que eles precisam fazer, quais conhecimentos precisam ser aprimorados para ter destaque na atuação, né, e conseguir ter um reconhecimento maior, ganhos financeiros maiores, um reconhecimento pelos clientes, enfim. Nós vamos falar um pouco mais no final aqui da live, se tiverem mais dúvidas, né, a gente fala mais. E continua com a gente aqui, Fã, e daí você pode mandar essas perguntas, qualquer outra pergunta que você tiver, mas no final da live, beleza?
Quem não participou da semana da consultoria, ela ficou disponível somente até segunda às 8 horas da manhã. Mas, como tem bastante gente pedindo, a gente está avaliando de liberar algum dia aqui dessa semana. Se não tiver inscrito, não estiver recebendo os nossos e-mails, se inscreve no nosso site, fundamental.com, em qualquer um dos links lá, de preferência o Semana da Consultoria, que a gente vai mandar... Né, o dia que a gente vai liberar as aulas. Quem não está inscrito, então, se inscreve ou entra no Telegram, que o link está aqui embaixo. Não temos nenhum link aqui na descrição, na página. No final da aula, a gente coloca o link aqui também. O pessoal está no... No Instagram? No Instagram tem um link na bio. Na verdade, o link que está lá é da comunidade, que a gente abriu as inscrições. O ideal é entrar no nosso site.
Eu vou botar aqui no comentário.
É fullambiental.com/semana da consultoria ambiental, né? É esse o link?
É.
Quem não participou, provavelmente a gente vai liberar de novo essa semana, mas só por um dia. Então, fique esperto, fique ligado aí nos e-mails que a gente vai liberar.
Deixa eu ver se eu não errei. fullambiental.com/semana da consultoria. Vou fixar o comentário aqui. E aí, quem quiser mais informações, só cadastrar lá. E a gente manda por e-mail, por WhatsApp, por Telegram. Principalmente o e-mail e Telegram, na verdade, né? Mas vamos lá.
Bom, mas vamos focar, então, aqui na aula de hoje. Então, o que a gente vai fazer hoje, a gente vai analisar uma licença de operação. A gente entrou ontem, no final do dia, para pegar alguma licença, para não ser a nossa licença, né? As licenças que a gente já trabalhou, para ser, né, como se a gente estivesse pesquisando agora mesmo. A gente pegou uma ontem, uma licença que a gente nunca trabalhou, nunca tiver um contato com ela. A gente baixou e colocou aqui no link. Se vocês querem baixar ela, daqui a pouco a gente vai começar a analisar em conjunto, daí todo mundo consegue ir verificando as condicionantes, o que é uma licença e tudo mais. A gente vai passar o passo a passo aí com vocês.
Isso que nós fizemos é assim, é exatamente, nós nos colocamos no lugar, ou até isso acontece com a gente quando a gente pega um trabalho que a gente não tem muito conhecimento, não é especialista, ou então para buscar novas demandas, e é o que todos nós, todos vocês poderiam fazer. É o quê? Pegamos uma licença, isso surgiu justamente para atender esse anseio, essa demanda, né? A ideia da gente fazer essa aula é justamente para atender esse anseio, essa demanda de todo mundo, de saber, o que que eu faço, eu não sei por onde eu começo, eu não sei que área atuar, eu não sei se tem demanda. Todo mundo, a gente cansa de ver pessoas falando que a área ambiental é ruim, que a área ambiental não vale a pena, que se arrependeu do curso. Então, esse é um exemplo que eu e o Leonardo, assim, falando, não, vamos fazer meio que na surpresa também, tanto para todo mundo quanto para a gente. É uma área que a gente nunca atuou, que é, nós vamos falar sobre licença de operação de porto, é o Porto de Santos, aqui do Brasil. Nunca atuamos com portos, já trabalhamos com bastante infraestrutura, mas portos especificamente não. Tem uma série de coisas que são mais específicas, que nós não dominamos, mas para mostrar que tanto o raciocínio é o mesmo e que, assim, tem demanda, tem atividade sendo executada, alguém, alguma empresa, algum consultor, muitos consultores, na verdade, estão lá atuando para essas empresas, para o Porto de Santos, no IBAMA e tudo, para que o porto possa operar da forma devida, né? Da forma legal, legalmente licenciado. Então, isso surgiu por causa disso. Vamos mostrar para todo mundo que tem demanda e como achar essas demandas e quem que está fazendo, enfim, vamos dar essa aprofundada na licença de operação do Porto de Santos.
E além disso, a gente pegou essa licença porque a gente consegue. Daí é legal que talvez um monte de vocês nunca viram uma licença de operação antes, nem sabe para que direito ela serve. E a gente vai pegar ela e ver o que que tem demanda dentro dela, o que tem demanda para o consultor ambiental, né? O que tem demanda para a área ambiental que pode ser feito nessa licença de operação. Ou seja, a gente comentou lá na CONAMA 23797 a quantidade de atividade que tem lá que precisa de licenciamento ambiental. Esse é um porto, né? Um único empreendimento.
Um
Vocês vão
empreendimento.
ver a quantidade de atividade que tem para atender essa licença de operação. Antes de começar, não, começando, né, na verdade, licença de operação, só para a gente ter uma ideia, não sei se todo mundo aqui sabe o que é uma licença ambiental, uma explicação bem rapidinha. O que é licença ambiental? Então, todo empreendimento que precisa de licenciamento ambiental, ele vai ter as licenças, ou uma licença, ou as licenças ambientais. E a comumente conhecida, né, é LP, LI e LO. Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Eu falo comumente porque, dependendo do estado, dependendo do município, muda um pouquinho esse nome. Né? Pode juntar LP com LI, pode juntar LI com LO, pode. Então, vai ter uma pequena variação. Mas o comum, né, o mais comumente conhecido, é LP, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. A licença prévia, ela vem depois normalmente, de um estudo ambiental. Né? Pode ser IARIMA, RAP, nós já fizemos uma aula específica de estudo ambiental. Então, quem tiver interesse, dá uma procuradinha no nosso canal aqui do YouTube, vai estar lá a aula disponível. Então, ela vem normalmente depois de um estudo ambiental e ela serve para autorizar a concepção do projeto. Ou seja, ela não serve para você fazer a construção, ela não serve para você executar a atividade em si. Ela serve única e exclusivamente para falar assim, beleza, o local que você falou e o tipo de projeto que você está mostrando pode continuar o processo de licenciamento.
Basicamente, você está falando assim para o órgão ambiental. O órgão ambiental, eu posso fazer, seja um porto nesse lugar? Posso fazer um porto nesse lugar?
Mostrando todos os impactos, mostrando os programas, né? Tem uma... lógico que tem uma série de coisas. Sim. Né? Mas é basicamente isso.
O órgão ambiental vai falar assim, ó, parece uma boa ideia, só toma cuidado com isso, e pum, ele vai te dar uma licença prévia com esses cuidados, ó, tome cuidado, que são as condicionantes ou as exigências. Então, tome cuidado com isso.
Faça isso, né?
Aí e você responde tudo isso que o órgão ambiental te pediu, te perguntou, falou para você aprofundar os estudos, apresenta para ele fala, olha, melhorou, o seu projeto está ficando massa, você pode fazer tudo isso desse jeito, só muda isso, adapta isso, pode fazer. Daí ele vai te dar a licença de instalação. Essa sim vai te falar, aí sim você entra em obra. Você vai lá com o seu trator, com o seu caminhão, com o tijolo, sobe o muro, faz o que tem que fazer. É a obra em si, é a licença de instalação. Passou dessa fase, a obra está totalmente concluída, as máquinas estão lá instaladas, os equipamentos todos, está tudo certinho, tudo como tem que ser. Você pode começar a operar. Operar é o quê? No caso de um porto, entrar e sair navio com carga, chega com carga, sai com carga, entra vazio, sai com carga, enfim, essas coisas. No caso de um porto é isso. No caso de uma rodovia,
isso é basicamente para todos os tipos de empreendimento é a mesma coisa. LP, LI e LO. Lógico que vai ter a sua variação aí, dependendo da simplicidade do empreendimento ou a complexidade. Aí vai ter LP, LI, LO, quanto mais complexo, mais simples pode ser que seja uma licença única. E que é o que a gente comentou, que varia aí a nomenclatura. Mas, enfim, LP é a concepção do projeto, LI é a obra em si, é onde você implanta o empreendimento, e LO é quando você opera, você pode executar a sua atividade, a finalidade e fim daquele empreendimento. Então, é dessa LO que a gente vai falar hoje.
Para a gente entender, eu não sei se o Leonardo já comentou sobre a CONAMA 23797, já falou, né? Uhum. Ela fala todos os muitos empreendimentos que necessitam de licenciamento. Via de regra, empreendimentos que necessitem de licenciamento, eles são consumidores de recursos naturais, então eles consomem algum tipo de recurso natural, ou então são potencialmente poluidores. Algum problema no processo, que der algum problema, alguma coisa fora do controle, pode poluir o meio ambiente. Via de regra é isso. E a operação é exatamente as atividades que necessitam desse licenciamento. Então, como nós falamos, é o porto, é uma rodovia, é uma indústria metalúrgica, é uma indústria siderúrgica, pode ser uma indústria química. Então, todas essas atividades que estão lá na CONAMA 23797, elas precisam de uma LO para execução, para a operação, para realmente produzir o que elas são propostas a produzirem.
É isso aí. E outro item que eu não sei se a gente acho que não mencionamos ainda é quem pode emitir essas licenças. Então, pode ser o órgão ambiental municipal, pode ser o órgão ambiental estadual e pode ser o órgão ambiental federal. Claro que cada um nas suas competências, cada um nas suas competências. Tem município que não pode fazer, aí vai passar para o estado. E, normalmente, simplificando aqui para a gente não entrar em detalhes como e o que, né, que a gente vai falar mais de licença de operação, se tiver em dois estados, se for, por exemplo, rodovia federal ou empreendimento que é federal, vai ser o IBAMA, e se for em dois municípios, vai ser o estado, se for no município e o município tiver competência, vai ser o município, isso aí vai ser detalhes também que tem que ir pesquisando, às vezes confirmando no órgão ambiental, né, municipal ou estadual, se ele faz aquele tipo de empreendimento. Mas é basicamente isso. Agora, vamos passar lá para a licença, Cajine?
Bora, vamos lá. Vamos abrir a licença. Bora. Então, como nós falamos...
A gente vai compartilhar a tela aqui. Se vocês quiserem baixar também, depois ler com mais calma, porque aqui a gente não vai conseguir ler todas as condicionantes. Né? A gente vai ler as principais, mostrar o que é uma licença de operação, mostrar o que é importante dentro dela, o que você tem que tomar muito cuidado, que muita gente erra. Então, é bem legal, acompanha aqui com a gente, que vai ser bem bacana.
Pessoal do Instagram, eu vou virar minha tela aqui, vou tentar mostrar, vamos ver se vai ficar bom. E acho que vai ficar bom, acho que vai, das últimas vezes deu também. E todo mundo, quem quiser baixar, então, como já falamos, o link para baixar a licença, para acompanhar, mas pode ser depois, porque agora nós vamos ver, passar certinho os pontos que nós vamos analisar, está na descrição do vídeo do YouTube. Então, para baixar depois lá, só ir na descrição do vídeo. E daí se aproveita que você foi na descrição, já dá um like no vídeo também. Não perca esse momento incrível na sua vida.
Isso é importante. Dê o like no vídeo. Isso é importante, pessoal, que incentiva a gente. A gente sabe se vocês estão gostando, se não estão. Então, gostou, manda coraçãozinho aí no Instagram, joinha. No YouTube, clica aí no joinha para a gente saber se vocês estão gostando, o que estão achando das nossas aulas. Estava tudo aberto, está tudo preparado, mas aí agora, como travou o computador, eu tive que desligar, estou procurando aqui de novo. Bom, beleza, está aqui a licença, deixa eu abrir ela, só para dar uma olhadinha na...
Vamos ver se eu consigo jogar aqui.
Ó, essa daqui é a licença, uma licença, né? Como eu contei ontem, ontem a aula, o pessoal do Telegram acabou votando para ser hoje, a gente mudou. Então, ontem, era 6 horas, a gente pegou essa licença, entrou na internet, só para ter ideia como a gente pesquisou. Eu digitei licença de operação, IBAMA PDF, porque eu queria que ela viesse PDF, não viesse um monte de texto, um monte de coisa que não fosse a licença de operação em si, e poderia, né, se não pesquisasse como PDF, poderia vir qualquer outra coisa chamando uma licença de operação. Então, eu coloquei o ponto PDF para já baixar um arquivo. E essa foi uma das primeiras aqui que a gente encontrou. Então, essa é uma licença de operação. Aqui em cima, eu vou ter que ser um pouquinho de lado, porque a câmera fica bem na frente, tá? Então, essa aqui em cima é o número dela, ó, licença de operação, e aqui o ano que ela foi emitida. Aqui é um ponto legal também, mostrando que ela... Esse nome aqui, retificação. O que é esse retificação? A maioria das licenças não vão ter isso. Vai ser só a licença de operação, a licença de instalação, a licença prévia, o número e o ano dela. Isso daqui significa que a licença, algum item dessa licença, ela foi corrigida. Tanto, pode ter sido o IBAMA que percebeu, pode ter sido o empreendedor que percebeu e solicitou essa retificação. Pode ter sido o nome da empresa que estava errado, pode ser que o tipo de empreendimento, né? Alguma informação de empreendimento vai ser errada, alguma condicionante estava faltando, e o órgão ambiental corrigiu. Então, vem escrito retificação. Deixa eu ir grifando aqui os pontos importantes. Já está grifando. Então, aqui é retificação. Deixa eu voltar, deixa eu dar um zoom aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, né? Bem... Pessoal do Instagram, compliquei a vida.
Aí você me quebrou, mas pode ir mexendo que eu vou me ajustando, só não mexe mais.
Vocês estão vendo bem, pessoal do YouTube? Dá pra enxergar, consegue enxergar a tela?
Pessoal do Instagram também, dá um falou, tô vendo, não tô vendo.
Tô tentando ver o melhor possível. Pro pessoal do Instagram, se vocês quiserem migrar lá pro YouTube, youtube.com/fuambiental. É mais fácil de visualizar, a gente compartilha a tela, fica bem mais fácil. Aqui a gente tá tendo que virar a câmera do celular para mostrar a tela do computador. Voltando, o pessoal não respondeu ou respondeu? Deixa eu ver se travou aqui, ó.
Eu não sei, parece que o... Eita, o chat desconectou aqui do YouTube, eu não tinha percebido.
Não, aqui tá aparecendo pra mim. Acabou de voltar, o pessoal respondeu aqui, ó.
Eu não.
A Ana Carolina não entendeu quando é o IBAMA que emite a licença. Basicamente, Ana, seria o órgão federal que emite a licença quando é uma obra que pega basicamente dois estados. Por exemplo, uma rodovia. Daí é uma rodovia federal, né? Passa por dois estados, a obra pega dois estados, tem que ser o IBAMA. Ferrovia federal vai ser o IBAMA. Uma obra estadual, uma obra localizada somente no estado, vai ser estadual.
Geralmente é cada um no seu quadrado. Se você vai fazer uma obra no seu município, uma obra, uma indústria pequena em um município, possivelmente essa indústria, essa obra vai ser, se o município licenciar, o município pode licenciar. Se ele tiver a competência necessária, né, os órgãos técnicos, tudo, tiver competência para licenciar, você pode obter a licença no município. Muitos municípios brasileiros já têm esse licenciamento municipalizado, então isso tem avançado bastante. Se for uma obra um pouco maior, aí depende muito assim, se o município tem uma lei específica ou se o estado tem uma lei específica, mas obras um pouco maiores, por exemplo, obras de infraestrutura aqui no estado de São Paulo, geralmente são estaduais, porque as rodovias, né, a malha viária estadual do estado de São Paulo é muito grande, então a CETESB, que é o órgão ambiental, que fica responsável por fazer praticamente quase todos os licenciamentos. Alguns, muito poucos, alguns são municipalizados, muitos são estaduais, porém tem rodovias federais que cortam o estado de São Paulo, que aí o licenciamento pode ser pelo IBAMA.
Quando é federal, aí é pelo IBAMA. Se a responsabilidade é federal, normalmente as BRs, quem licencia é o IBAMA.
Agora vale para outras infraestruturas também, como linha de transmissão, geração de energia, né, para barramentos, para represas. Vai variar muito da legislação, cada caso em específico, mas são essas diferenças de abrangência que vão direcionar o órgão que licencia.
Olha, eu vou sair um pouquinho da câmera aqui para conseguir ver a tela do computador para todo mundo conseguir acompanhar, tá? Então, essa aqui é a licença de operação. Retificação é porque teve algum defeitozinho aqui, algum erro na licença e ela foi corrigida. Aqui vai falar quem emitiu, quando foi publicado no Diário Oficial. É importante todo mundo ler com cuidado, ver item por item. Aqui a gente vai passar... em alguns itens, né? A gente vai parar nos mais importantes, onde a gente costuma ver mais erros. Então, aqui o IBAMA, né? O presidente aqui do IBAMA, expediu a licença de operação para essa empresa. Então, é toda a informação da empresa, né? CNPJ, a razão social, está tudo aqui na primeira página da licença de operação. O objeto da licença vai estar escrito aqui embaixo. Para que essa licença serve? O que ela autoriza a operar vai estar aqui dentro. Então, isso é bem importante também. É bom a gente ressaltar que não é porque um lugar tem a licença de operação que ele pode fazer tudo o que ele quiser. Né? A licença de operação vai estar especificando exatamente o que tem aqui. Tem locais que têm mais do que uma licença de operação. Mudou o tipo de atividade, basicamente mudar o tipo de atividade, ou que quis criar um outro galpão de uma outra indústria.
Ampliações.
Oi?
Ampliações.
Isso, ampliou a empresa, então pode ser que tenha que ser emitido uma outra licença de operação, se mudar o tipo de atividade também.
O que acontece muito em empreendimentos grandes, assim, tipo rodovia, linhas de transmissão, quando os empreendedores, para facilitar todo o processo, eles fatiam a obra em vários pedacinhos. Então, uma mesma obra, vamos colocar uma linha de transmissão de, sei lá, 300 quilômetros, vai levar a energia de um ponto para outro, eles vão fatiando a obra em pedacinhos ou em rodovia, isso acontece muito, e aí sai a LI para um trecho, a LI para o outro, a LI para o outro, conforme vai entrando em operação, vai pedindo LO separado, depois tem que juntar todas em uma LO. O que a gente quer passar é sempre, uma LO ela vai ter um objeto específico, então um início e fim, uma produção específica, um volume de produção específico, uma distância, seja lá o que for, mas sempre vai ser um objeto específico e vai valer especificamente para aquele empreendimento, naquele trecho que está sendo citado no objeto.
Exatamente. Ó, um item muito importante na licença de operação é que toda licença tem validade. Então, isso é muito importante. Fique atento. Se você for fazer a gestão gestão ambiental de uma empresa, se você for fazer auxiliar alguma empresa que tenha licença, ou se você for fazer um relatório de atendimento à licença de operação, fique atento que a licença tem validade. E não é igual toda licença. Cada licença é um período. Então, tem que ficar atento. Não é assim, a licença de operação tem 5 anos. Não tem. Então, tem que avaliar licença por licença. O Matheus aqui no YouTube, ele perguntou como é fiscalizado o atendimento das condicionantes da LO. A gente já vai mostrar já, Matheus. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Então, fica atento que a licença tem validade. Nesse caso, são 5 anos. Aqui embaixo é bem interessante quando tem retificação, porque fica a data da emissão e a data da retificação. Esse aqui é um erro comum das empresas. A gente já passou, na verdade, uma empresa que a gente atuou. Na outra empresa que a gente trabalhava, eles passaram por esse problema. Eles viram aqui data de emissão, data de retificação, falou que a data de validade vale por 5 anos. E aí, qual data que vale? A data de emissão ou a data de retificação a partir desses 5 anos? Se o pessoal tivesse lido com atenção a licença de operação, aqui está escrito, ó, partir da data de sua emissão. Então, ela tem validade a partir da emissão. Está aqui, ó. Essa é a data que tem que ser considerada, e não essa. E eles cometeram esse erro de utilizar a data de retificação. E outro ponto muito importante. Ela tem validade, 5 anos. Então, em 2022, em abril de 2022, essa licença vence.
E o que acontece? Em abril de 2022, ela não vale mais. O empreendimento que tiver com essa licença e não solicitou a renovação, não apresentou a documentação necessária para que fosse revalidada, para que desse uma nova data, uma nova validade, teoricamente, esse empreendimento deveria interromper as suas atividades. A gente sabe que não é muito uma realidade brasileira, mas ele teria que interromper. Ele não tem licença para operar. Então, se não correr atrás da documentação com antecedência, que é o que nós vamos falar agora, perde a validade da licença.
E isso é importante porque, para solicitar a renovação, algumas licenças mostram qual é a documentação, o que você precisa apresentar para solicitar a renovação. Não sei se todos aparecem, acho que acredito que não, essa aqui, se eu não me engano, não vai ter o que precisa apresentar para a renovação, mas ela vai falar com quantos dias de antecedência você tem que protocolar esse pedido de renovação.
Vamos
Isso é muito
mostrar lá.
importante. Isso é muito importante porque ela fala assim, quantos dias tem que pedir com antecedência, mas ele, ó, vai variar. Então, vai depender da licença, vai depender do órgão estadual, vai depender, vai... Meu, você tem que avaliar, vai depender do tipo de empreendimento. Já vi licença com 60 dias, pedir com antecedência de 60 dias, ou seja, pegou, abril, 2 meses antes, 60 dias. Já vi com 120, já vi com 180. E para avaliar isso, como que você vai saber com quantos dias tem que pedir a renovação? Simples, vamos ler as condicionantes dessa licença de operação. Tanto a LP como a LI possuem condicionantes. E essas condicionantes você tem que avaliar essas condicionantes. Então, existe muito trabalho para ser feito dentro da LP, dentro da LI, dentro da LO. E trabalhos para consultores ambientais, né? De todas as especialidades normalmente. Então, aqui nesse caso. A gente já pode ir direto para ela, né? Só para fazer um raciocínio lógico aqui. Então, se ela tem validade, ela vai durar até abril de 2022, a gente tem que saber quando teria que solicitar a renovação. Por quê? Você vai ter que marcar num calendário, você vai ter que colocar num cronograma de todas as atividades que são necessárias para a LO, e uma delas é pedir a renovação com... Aí a gente vai descer aqui, ela vai estar... Aí você vai ter que ler todas as condicionantes, mas está aqui embaixo, 1.8. Deixa eu grifar aqui para a gente também. Então, a renovação dessa licença deverá ser requerida num prazo de 120 dias.
Baixa um pouco mais a tela para aparecer no Insta. Isso.
Ah, aqui. Vamos passar reto. Aí. Então, com 120 dias você tem que apresentar. E
Ou
não,
seja...
o que se apresenta para renovar uma licença de operação? Você tem que apresentar um relatório atendendo essas condicionantes e falar que foi feito tudo isso nos anos, mostrar que foi protocolado os relatórios, mas vamos avaliar as condicionantes, que é com elas que a gente vai saber o que apresenta em cada um desses itens.
Fazendo um gancho com a pergunta da Vanessa aqui, ela perguntou se o empreendimento, quando ele tem mais de uma LO, se é o mesmo prazo ou se podem ter validade diferentes. Depende, não necessariamente tem o mesmo prazo, pode ter sim prazos diferentes, mas pode ter casos que tem o mesmo prazo. Então, só olhando cada uma delas, e inclusive o que vale a pena, né, nesses casos que um empreendimento só foi sendo feito aos poucos e foi, sei lá, ampliando e tendo mais de uma LO, vale a pena concentrar, solicitar ao IBAMA que unifique essas licenças, quando a primeira vencer, engloba as atividades das demais, para simplificar para o empreendedor, né, essas atividades. Porque senão você fica com vários programas separados, programas de atendimento, nós já vamos falar sobre eles, mas o ideal é que seja, essas informações sejam unificadas para simplificar a sua, o seu operacional, porque tem muita demanda. Uma licença de operação tem muita demanda, como vamos mostrar daqui a pouco, e se tiver 3, 4, 5 separadas, vira uma loucura. Interessante essa questão de prazos, que assim, primeiro, nós vamos, para atender essa renovação, o empreendedor ele precisa passar todo o tempo de operação desse empreendimento fazendo os programas. Programas são medidas que ele tem que fazer lá periodicamente para garantir a qualidade ambiental do empreendimento. E ele tem que registrar essas informações, apresentar isso anualmente, a gente já vai falar mais também. Só que qual que é a chave do negócio? Eu tenho uma validade da minha licença de operação e eu tenho que pedir com antecedência de 4 meses, eu tenho que pedir que ela seja renovada. Ou seja, eu não posso simplesmente chegar no meu quarto mês ali e falar, me renova a licença. Não. Antes disso, eu tenho que passar todo o meu ano planejando as minhas atividades, fazendo uma série de relatórios e programas e controles para depois compilar isso em um relatório, apresentar para o IBAMA. Então, todo mundo, todos nós temos que estar atentos que a renovação de uma licença começa muito antes, ela vai começar no mínimo um ano antes. Para quê? Para fazer toda essa compilação de dados, de informações, contratar empresas que façam os serviços que os programas necessitam, junto toda essa informação, para chegar no meu quinto mês, no quinto último mês ali, compilo isso em um relatório, durante um mês, fazendo esse relatório, apresentando tudo isso, para mostrar no IBAMA ao fim desse quinto mês, desse, né, penúltimo quinto mês aí, desse último quinto mês, sei lá como é que fala. Para quê? Para no quarto mês eu estar protocolando lá no IBAMA, falar, me renova essa licença aqui, toda a documentação que você precisa analisar já está aqui. Porque se você deixa para ver lá no fim, só no quarto mês, não dá tempo, você não vai conseguir apresentar, vai atrasar e acaba ficando fora da legalidade ambiental necessária.
E pior que isso é mais comum do que a gente gostaria, né?
Sim.
Muitos esquecem, né? Consultores ambientais, né, que trabalham com as empresas, os responsáveis pela área ambiental da própria empresa, acaba deixando escapar essas datas. Aí dá problema, aí demora para sair as licenças e dá uma dor de cabeça danada.
Se aconteceu com alguém aí, já levanta a mão e fala comigo. Já aconteceu de chegar, ver uma LO, o cliente chega e fala, preciso renovar. Aí você olha, o prazo já estourou. Isso se já não venceu a licença de operação. Mas se não venceu, com certeza. Esse prazo de antecedência aqui, com certeza, já venceu.
Já fomos contratados várias vezes para solicitar a renovação e a licença já estava vencida, ou tá, quer dizer, estava no prazo estourado. Então, isso acontece muito mais do que a gente gostaria. Voltando aqui, então, nas condicionantes. É importante saber que, normalmente, também, na licença de operação, existem as condicionantes gerais e as condicionantes específicas. Basicamente, a diferença entre elas é que as condicionantes gerais, normalmente, para esse tipo de empreendimento, são muito parecidas e as condicionantes específicas é mais detalhado para esse tipo de empreendimento. Aqui na condicionante geral... Todas elas são importantes, é bom por isso ler, ficar atento, cada uma delas nós vamos passar em algumas. Por exemplo, a condicionante geral 1.1. A licença de operação ela deve ser publicada conforme o parágrafo 1º do artigo 10 da lei e continua. Então, e as cópias dessa publicação ela tem que ser encaminhada para o IBAMA. Então, não adianta nada, o empreendedor vai lá, recebe a licença de operação, pega, publica, publicar é o quê? É publicar no Diário Oficial e em jornais de grande circulação, né? Daí, aqui na lei e na CONAMA vai estar explicando melhor o tamanho, o texto, né? As informações que tem que ter nessa publicação.
Todos
Mas
os
é basicamente
padrões, né?
isso. Oi?
Todos os padrões, eles
Todos os
determinam
padrões,
tudo certinho,
precisa.
As informações que tem que constar.
Isso. Mas é isso. Então, tem isso daí. E também é um trabalho que normalmente o consultor ambiental, se ele tiver fazendo a gestão né, foi contratado para fazer a gestão, nós já fomos várias vezes contratados para empresas grandes fazer a gestão ambiental desse empreendimento, né, dessa empresa. Então a gente ficava com todas as licenças, tinha que tabular todas elas, colocar cronograma, colocar data, e aí ia avisando eles, ó, precisa fazer a publicação, toque o texto, toque o tamanho, toque o formato, tá tudo aqui separadinho. Então, tudo isso é trabalho, pode ser trabalho consultoria mental. Claro que pode, tem muita empresa que faz isso internamente, porque essa parte não precisa de tanto conhecimento, né? Só ler aqui, ver a Conama e entregar o material, né? A publicação.
Aqui no Instagram perguntaram que documento nós estamos analisando ali, ó, aqui as condicionantes. Nós estamos vendo a licença de operação do Porto de Santos. O item 2, né, das condicionantes gerais, o IBAMA tá se resguardando de que caso o empreendedor, né, as empresas tenham omitido, falado alguma besteira no relatório, nos projetos, ou esteja cometendo graves riscos, ou violou alguma condicionante, ele pode alterar a licença ou até cancelar a licença, né, tendo em vista esse mau procedimento dos empreendedores, né, das empresas.
É, que ele está avisando, ó, se fizer alguma merda, pode cancelar, suspender ou alterar algum tipo de condicionante aqui dentro. Outro ponto importante que empreendedor costuma fazer muita cagada aí é, acha que recebeu a licença de operação, recebeu a licença de instalação, já pode ir fazendo obra, já pode ir cortando árvore, já pode terminar PP, e não é assim. Licença de operação só permite a operação naquele lugar. Se precisar, por exemplo, cortar alguma árvore dentro da propriedade, se precisar intervir na APP, tem que tirar autorização ambiental, tem que tirar autorização para supressão de vegetação, autorização para intervenção em APP, se tiver que canalizar um curso d'água, tem que ter outorga. Então, a licença não serve para você ir lá desmatar, né, licença de instalação ou de operação ou licença prévia. Não serve para você canalizar um curso d'água. Para isso, existem outros meios, né? Então, isso aqui ele está deixando bem claro. A presente licença ambiental não dispensa, tampouco substitui aprovações, autorizações ou licenças exigidas por outros órgãos reguladores. Isso aqui é muito importante e você tem que avisar isso para o seu cliente. E também, outro ponto que também acho que tirou a licença, tem as autorizações, acho que pode fazer o que quiser lá dentro. Não, a licença está permitindo o quê? O projeto e a finalidade que foi apresentado na solicitação da licença de operação. Então, mudou o projeto, mudou a finalidade, tem que passar de novo pelo IBAMA, né, ou pelo órgão ambiental que estiver analisando, para ver se ele vai autorizar dentro dessa licença ou se vai sair outra licença para esse tipo de para atividade que foi mudada. Aqui vamos passar, então, aí depois é legal vocês lerem que vai ter atividade, vai ter campo de atuação aqui, mas vamos para atividades mais que são mais práticas, que é mais comum solicitar aqui para a gente, né, e para os consultores ambientais. Vamos agora, então, para a condicionante específica.
Eu acho que a gente pode fazer já um batidão sobre programas, que como essa licença estava meio bagunçada, assim, né, tem programa espalhado por todas as condicionantes, acho que fica interessante a gente fazer uma introdução antes. É, inclusive, é uma pergunta aqui do Ícaro. Ao cumprir as condicionantes, é necessário sempre o envio do trabalho para o órgão e se todas as condicionantes possuem um prazo diferente. Vamos lá. Quando sai um relatório desse, deve ter na exigência ali, a condicionante 2.3. Apresentar relatórios anuais de execução dos programas ambientais abaixo elencados. O que acontece? O IBAMA, então, o que ele está falando? Olha, eu quero que uma vez por ano, com uma periodicidade anual, você me apresente um relatório resumindo tudo o que você tem que fazer, tudo o que você fez, que você deveria fazer, que são o quê? O atendimento a todos os programas. Os programas, eles são atividades, ações, que vão. Cada programa vai mirar em um impacto ambiental, então uma obra ela tem um impacto ambiental negativo, eu preparo um programa para diminuir, para mitigar esse impacto aqui, para que ele seja o menor possível e que eu tente até reverter, fazendo ações que deixem ele com um impacto positivo.
É bom, só um minutinho, é bom destacar que existem programas ambientais. Na LP, né, no estudo ambiental, você já elabora os programas e para a execução dessa obra, na LI vai ter os programas ambientais para a instalação. Então vai ter programas para a execução da obra. E tem os programas, depois você vai ter que elaborar mais programas, outros programas para operação. Nesse caso aqui, a gente está falando de programas da operação da obra. O que a maioria das pessoas, a maioria dos consultores estão acostumados são os programas para instalação. Né, que a gente tem muita gente que acaba desconhecendo que existem programas para operação.
Exatamente. E
quando você vai, né, você acabou a obra, acabou que o empreendimento está pronto, o empreendimento lá, acabou toda a obra que tinha. Você vai, para solicitar a licença de operação, muito provavelmente na licença de instalação tinha as condicionantes, que era o quê? Apresentar os programas para você poder operar aquele empreendimento. E aí, outro ponto importante, quem apresentou a descrição desses programas, eu falo assim, ó, o que vai ter que ser feito em cada um desses programas foi o empreendedor. Claro que por meio de uma consultoria ambiental. Né? A consultoria ambiental foi lá, recebeu aquela licença, o empreendedor contratou ele, falou, ó, eu preciso que você atenda essas condicionantes. Então, mesma coisa da licença de operação. Pode chegar na sua mão e falar assim, ó, eu preciso de uma empresa, eu preciso de alguém que execute essa licença de operação para mim. Aí você vai analisar item por item e vai elaborar os relatórios. Nesse caso aqui, está pedindo para apresentar os relatórios anualmente. Ou seja, todo ano você vai ter que apresentar a execução desses programas. Pode ser que seja você que esteja fazendo esses programas, pode ser que seja outra empresa, ou na verdade aqui vão precisar de vários profissionais nesse caso aqui, na maioria dos casos. Né? Vão precisar de vários profissionais para executar todos os programas.
Quando a gente fala que a consultoria ambiental é muito diversa, tem um leque muito grande de atividades, nesses programas aqui a gente enxerga a possibilidade de atuação em vários ramos diferentes, de acordo com cada um no seu ramo de atuação, na sua especialização, mas tem para água, tem para fauna, tem para ruído, para solo, para dragagem do fundo do porto, enfim, tem atividade para a consultoria ambiental aí a rodo. E o que o Ícaro falou também sobre os prazos, a gente tem que entender o seguinte, o relatório é apresentado anual, mas cada programa, a gente tem que analisar ele específico, fazer um cronograma específico, por quê? Lá no programa, por exemplo, o primeiro ali, ó, programa de qualidade das águas, alguma consultoria ambiental que elaborou o relatório de solicitação de LO falou assim, olha, nós vamos analisar a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, ou uma vez por ano, as águas em determinados locais, e vamos analisar determinados parâmetros, que serão pH, temperatura, matéria orgânica, oxigênio dissolvido, enfim. Então, lá no programa tem tudo o que tem que ser feito e quando tem que ser feito e quem que tem que fazer. O programa é bem feito, ele tem várias informações. E então, cada atividade vai ter uma específica. Então, por exemplo, o outro ali, a qualidade do... Não estou conseguindo ler a segunda, que minha tela está pequena.
Qualidade dos sedimentos?
Qualidade dos sedimentos. Olha que belezinha. Monitoramento da biota aquática, ou seja, os seres vivos aquáticos ali da região. Uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, uma vez a cada 3 meses, não sei, vai ter que fazer uma análise de especialistas em fauna marítima, ver o que tem ali, fazer uma campanha para registro, e o que está mudando, o porto está funcionando, isso está mudando ou não, está tendo alterações ou não na qualidade da biota aquática marinha. Ou seja, tem um prazo específico, essa informação vai ser coletada e apresentada uma vez por ano para o IBAMA. É diferente do que, eu não lembro quem perguntou, sobre a fiscalização. Isso é uma coisa que o empreendedor apresenta para o IBAMA. Então, o empreendedor faz o que ele tem que fazer, contrata o consultor que ele tem que contratar, as empresas, os laboratórios, todo mundo que ele tem que contratar. Uma consultoria, provavelmente, compila tudo isso e mostra para o IBAMA. Só que o IBAMA pode fazer o caminho inverso. O IBAMA, por vontade própria, pode vir fiscalizar isso. E aí ele vai exigir que seja apresentada uma porção de documentação, de atividades que estão sendo implantadas. Isso é a fiscalização. É o IBAMA vindo e vendo em situ ali o que está acontecendo. É diferente do relatório que nós apresentamos, né, que os empreendedores e os consultores ambientais apresentam para o IBAMA.
É importante ressaltar aqui que a gente vai ter, né, se a gente for contratado para fazer, né, atender essas LOs, então vai ter que apresentar relatórios anuais de execução dos programas. O que tem que fazer? Pegar todos esses programas, tem que ler esses programas e ver quais são as atividades que esses programas estão exigindo que sejam feitos. E aí você vai pegar, por exemplo, o programa de qualidade da água, solicitar, se não for você que estiver executando esses programas, Vai ser solicitar para o empreendedor para ele passar todas as atividades que foram executadas para você compilar de acordo com o que está no programa de monitoramento da qualidade da água. Ou seja, vai ter que avaliar programa por programa e ver as atividades. É bom a gente deixar claro aqui que a gente não teve acesso aos programas. A gente pegou na internet essa licença de operação e estamos analisando. Se o empreendedor chamasse a gente e falasse assim, ó, eu quero que vocês execute esse relatório anual, apresente esse relatório anual para o IBAMA. O que a gente ia pedir? Todos os programas para a gente avaliar tudo que precisa ser feito. Né? Tudo que precisa ser compilado. Ia pegar tudo que está lá dentro e falar assim, beleza, a gente faz, só que a gente vai precisar de todas essas informações para poder atender esses programas. Se, por exemplo, isso aqui para fazer o relatório anual, agora o empreendedor também, o que ele teve que fazer? Chegou para alguma empresa ou para várias, né? Ele pode separar, mas normalmente ele pede para uma, ele chega com todo esse material, com essa licença e fala assim, consultoria ambiental, eu quero que você execute esse programa, ou seja, faça esse programa para mim, todos esses programas. Aí também essa empresa vai ter que pegar todos os programas e identificar atividade por atividade que foi proposto lá no programa ambiental, que o órgão ambiental aprovou, e aí sim você vai ter que analisar uma por uma, vai ter que avaliar quais são os profissionais, por exemplo, aqui biótipo, vai precisar de um biólogo, ou vários, pode, dependendo da especialização, pode ser, e dependendo do tipo de programa, pode ser que sejam vários biólogos para atender toda a demanda que tem aqui dentro. Aqui a gente está avaliando superficialmente, com a nossa experiência, avaliando já, nem sei quantos programas ambientais nós já fizemos, já tivemos que avaliar, normalmente a gente sabe já o que precisa em cada um deles. Claro que tem alguns aqui, como a gente nunca trabalhou com porto, tem uns diferentes, né? Programa de monitoramento de dragagem, nunca fizemos. Né? Então, não dá para saber o que exatamente tem.
O Diego Queiroz, ele contribuiu aqui, ele está falando de uma atividade na implantação do empreendimento. É similar, mas nesse caso a implantação, a gente está falando da operação, mas o programa dá para a gente explicar da mesma forma, que ele, ó, ele disse que eles estão coletando amostras para o programa de qualidade da água trimestralmente, ou seja, a cada 3 meses eles coletam a água, fazem as análises e apresentam semestralmente para o IBAMA. Geralmente, empreendimentos que estão em obras, o prazo para relatório é menor do que em operação. Como a operação já está tudo mais ali, já estabilizado, então o prazo para os relatórios periódicos são um pouco maiores. Para obra, como pode muita coisa dar errado em obra, os prazos são menores. Já vimos aí bimestral, trimestral, semestral,
quadrimestral
tem bastante, então aí varia um pouco mais, mas valeu pela contribuição, Diego.
Isso é importante, a gente falou da validade da licença, mas cada item aqui dentro pode mudar. Em vez de ser relatórios anuais, como que a gente falou, pode ser bimestral, quadrimestral. Análise de água, a gente já acompanha obra que tinha que ser diária.
Sim.
Análise de água. Então, isso, né, e teve obra que foi, acho que anual, se não me engano, já teve. Então, isso vai variar muito. Por isso que não adianta você vir.
Oi? Tem de tudo, né?
Tem de tudo. Por isso que não adianta você vir com a ideia, não, eu sei fazer a licença de operação, ela vai ter 180 dias de validade, 5 anos de validade, tem que pedir com 180 dias de antecedência. Não. Você tem que avaliar cada licença que você pegar na mão, você tem que ler, avaliar e anotar essas informações. Não dá para levar como base o que você já fez.
O Daniel perguntou, então venho suprimir uma área, sou obrigado a tirar uma SV? Ó, nós já pegamos vários casos que o empreendedor ele suprimiu sem autorização e ele próprio se autodenunciou, né? Porque na verdade ele cometeu uma infração que ele não sabia, não podia, a obra estava rodando, acabou fazendo isso aí, acaba sendo até autuado.
Crime. Mas ele cometeu um crime.
Foi um crime, só que como ele está ali proativamente apresentando, olha, eu não sabia, não vi, não percebia, deu esse problema, mas estamos já correndo atrás.
Já foi a correção, né?
Mas é um problema...
Acontece bastante por aí.
Acontece, mas o correto é solicitar autorização para suspensão de vegetação.
Aí tem que regularizar essa situação.
Tem. Antes de fazer, o ideal é solicitar. Para o pessoal do Instagram aqui não vai dar para subir a página, mas aqui são vários programas. Então, assim, ó, cada programa desse aqui pode ser um consultor que vai executar.
Uma
empresa específica. Pode ser que seja uma empresa solicite para fazer tudo, só que a empresa não dá conta. Nós não conseguimos fazer tudo isso. Análise de água, a gente terceiriza. Monitoramento da qualidade dos organismos bioindicadores, a gente vai terceirizar. Da biota aquática, a gente vai chamar consultores especialistas nisso para fazer. Então, é bem importante você saber que você não vai fazer consultoria sozinho. Você pode ter uma empresa sozinho, mas vai ter que ter uma rede de contatos, várias pessoas para poder chamar, quando for necessário, uma especialidade que você não tem. Ou, muitas vezes, você pode estar sobrecarregado, ter muito trabalho, você vai terceirizar os outros trabalhos. Você vai orientar, você vai ter a metodologia, como faz isso, você vai saber fazer, mas vai passar para outros consultores te ajudar. Também, um programa muito comum que tem na maioria dos, na esmagadora maioria, quase 100% dos trabalhos, se não 100%, é o programa de educação ambiental. É, muitas vezes, o ideal é ter tanto para os trabalhadores como para o entorno da área afetada. Isso é muito comum também, ter que fazer educação ambiental com a população que vai ser afetada aí pelo empreendimento. É, essa licença está um pouquinho bagunçada, né, como o Cagini mencionou. Tem programas, provavelmente esses programas foram propostos aqui e aprovados pelo IBAMA, porém saiu com um parecer técnico onde eles tinham que considerar as recomendações aí e dar uma arrumadinha, uma ajustada nos programas ambientais. E também saiu aqui, implementar em 90 dias, também relatórios anuais, também tem o programa de monitoramento de resíduos sólidos, eles têm que implantar e começar a executar.
A Cristiane, ela comentou aqui que a licença de operação do aterro sanitário de Salto de Pirapora, uma das condicionantes é fazer o monitoramento das águas superficiais e do chorume semestralmente. Há lá consultores ambientais que estão buscando demandas, fazer análise de chorume é uma demanda que existe.
Todo aterro precisa fazer.
Não é só ficar abraçando árvores e vendo plantinhas na mata, mas também tem que coletar
o chorume. Tem muito trabalho. Quem assistiu a Semana da Consultoria, a gente passou um roteiro lá para fazer os passo a passos, define sua área, identifica as demandas que tem, mas tem muita demanda, gente, tem muita demanda. É muito difícil você saber todas as demandas que tem.
E... O Ícaro Gama perguntou se todo empreendimento passível de licença terá esses programas nas condicionantes. Vamos lá.
Não.
Não devemos falar todo e não devemos falar nenhum. Não dá para falar... Não dá para
ter regra, né?
Não dá para ter regra. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem exigência, tem licenças que vêm com uma exigência...
Que daí não vai ter programa, vai ter que cumprir alguns itens específicos. Então, não são todos. Não vai ter todos esses programas. Cada empreendimento vai ter os seus programas específicos.
O fato é, tá piorando, né? O fato é, tá piorando não, para nós tá melhorando.
Pra gente tá melhorando, né?
Cada a demanda tem aumentado. Hoje nós estamos falando um por cima do outro aqui, vamos devagar. A demanda tem aumentado. Quando nós começamos lá em 2008, as licenças de operação tinham duas condicionantes, não tinha programa direito, apresentava só um relatório lá, agora está melhorando, está ficando cada vez mais controlado, cada vez mais previsível, né, as atividades ambientais, o órgão está muito mais exigente, tem ficado bem bacana, né, do que era quando nós começamos. Então, está melhorando bastante.
É um item que a gente acabou passando aqui, que tem em bastante empreendimentos, a condicionante 2.1. Aqui está falando apresentar no prazo de 360 dias o estudo de análise de risco e o programa de gerenciamento de risco e plano de ação emergencial. Esse PGR-PA é muito comum em várias obras. Eu não sei por que está solicitando aqui, na verdade a gente até sabe, mas isso aqui deveria ter sido apresentado já na licença de instalação, na solicitação de licença de operação. Esse programa já deveria estar pronto e ter sido apresentado aqui. Mas foram bonzinhos aí, emitiram a licença de operação e falaram para apresentar em 360 dias. Esse programa é um programa bem importante. Vários empreendimentos precisam dele. É uma área bem legal também para se atuar, é um relatório bem legal, bem complexo, aí, bem completo, onde você tem que analisar muitas áreas para elaborar esse programa. É bem legal fazer.
Via de regra, essa exigência 2.1, ela está falando para você mapear todo o empreendimento e o entorno e falando quais os riscos que podem acontecer, quais os danos que podem acontecer se derem acidentes, se derem, por exemplo, vazamentos, pegar fogo, vazar óleo, sei lá. Para cada hipótese acidental, para cada problema que pode ocorrer nesse tipo de empreendimento, você tem que ter uma ação que atue naquilo para que contenha esse dano, esse impacto o máximo possível. Então, o que seria o plano de ação de emergência? Deu uma emergência, eu tenho um plano de ação, eu atuo e contenho esse dano, esse impacto no menor nível possível.
Também aqui, ó, isso aqui está mandando elaborar o estudo, a análise ambiental e o programa. Além disso, tem que executar esses programas. Ou seja, tem demanda para montar o programa e tem demanda para executar o programa e tem demanda depois para apresentar os relatórios anuais, né, de acordo com a data que a licença de operação, ou licença de instalação, ou licença prévia é solicitar. Também tem a demanda para apresentar o que foi realizado. Acho que o Instagram caiu.
Caiu, chama de novo aí. Vamos lá, pessoal do Instagram. Só um minutinho aí, youtubers.
Eu acho que caiu tudo aqui.
Voltei. Ele nem avisou dessa vez, rapaz.
Você já voltou?
Eu já estou aqui. Pessoal aqui do Insta, já estamos voltando. Deu o prazo máximo da live de uma hora. Assunto bom passa rápido, né?
Bom, está voltando lá no Instagram, mas vamos continuar aqui. Esse aqui, a ideia foi na licença de operação, você tem que mapear, você tem que ler todos os itens. Muito provavelmente, nem o empreendedor vai ter lido essas informações. Então, para você... normalmente é quase via de regra. Aí você vai ter que analisar, por exemplo, como faz um programa de gerenciamento de risco e ação emergencial para um porto? Google, entra no Google, programa de ação emergencial, você vai ter que pesquisar, vai ter que ver se tem legislação específica para isso.
Você já tem um roteiro pronto.
Exatamente, você vai ter um roteiro. Para rodovias, tem um roteiro, no site de São Paulo, existe um roteiro pronto, você vai ter que seguir passo a passo como faz. Então, vai simplesmente pegar o roteiro, pegar os itens dele, colocar no seu relatório e ir destrinchando cada um deles. Você vai ter que avaliar se tem para porto. Não tem para porto? Liga para o órgão ambiental responsável. Entre em contato com eles e pergunta se existe algum tipo de modelo, se existe algum tipo de regra para ser feito esse tipo de trabalho. Primeiro pesquisa, não encontrou, mas pesquisa bastante. Também não adianta você ficar toda hora ligando para o órgão ambiental, que também eles não vão gostar. Agora, ligar de vez em quando, mostrar que você sabe do assunto... Aí eles acham interessante, eles gostam que você entre em contato, eles não são inimigos, né? Que você não pode conversar, não pode ligar. Pode, só não vai abusar também.
É bem interessante isso quando você não tem essa... o conhecimento do que o seu órgão ambiental quer, como ele quer, primeira vez que vai fazer um trabalho, ele prefere que você vá lá, tire meia dúzia de dúvidas, alinhe bem o que você vai fazer no seu relatório para depois entregar um documento já mais pronto possível para ele. Ele prefere isso do que você apresentar um relatório capenga, faltando um pedaço, falando coisa que ele não quer saber, enfim, para depois ele ter que analisar, fazer um ofício respondendo tudo que está mais ou menos errado para devolver. O órgão ambiental também não quer isso. A pessoa que está lá, o técnico, também não quer isso. Ele quer agilizar o processo, ele quer... emitir o máximo de licença que ele puder possível para que as coisas andem e tudo. Então, manter esse relacionamento com o órgão ambiental é imprescindível.
Bom, continuando então aqui, ó, a gente tem a condicionante geral e a condicionante específica. Só nessa licença existem 11 condicionantes específicas, que, de novo, tem que ser lido, tem que ser avaliado, identificar, apresentar relatórios anuais, mesma coisa que o de cima, né? Anual também, só que aqui falando do programa do monitoramento e controle de fauna sinantrópica. Esse aqui provavelmente é isso mesmo, teve o quê? Parecer também, um parecer específico para ele, falando das complementações, o que tinha que atualizar, o que, tinha que melhorar nesse programa para poder ser realmente executado e aplicado. Então, só para ter uma ideia, fauna de novo. Ó. Fauna é um item que quem é biólogo e veterinário e trabalha com fauna silvestre, hoje em dia é um campo fantástico.
Não fica parado.
É um campo, fantástico. Se você é biólogo e veterinário, dá uma olhadinha nessa parte de fauna silvestre que está muito em evidência. Todo o trabalho está precisando. O que chega aqui de pedido e proposta de fauna para a gente é impressionante. E assim sucessivamente, gente. Ó, tem mais aqui, nesse caso, pelo jeito, o trabalho não foi tão bom. não sei se foi bom ou não, né? Que a licença tá meio estranha aqui, com separando um monte de item por programa. Normalmente vem uma condicionante falando de todos os programas e que você tem que fazer. Aqui, esses programas, por exemplo, está pedindo que apresente em 90 dias, a partir da emissão dessa licença, a proposta para o cronograma de execução desses programas aqui de baixo. Então, provavelmente, esses programas foi sem cronograma, não estava colocando as datas para cada tipo de atividade. Então, parece que foi um pouco falho o programa, e ele vai ter que ser revisado e...
Na verdade, pelo texto aí, ó, propostas com cronograma. Eu acho que nem o programa foi apresentado e está sendo pedido esses programas aí que não foram apresentados na ocasião.
Provavelmente. Então, foi faltando programas e acabou emitindo... O correto não era sair essa licença de operação assim. O certo era ter vindo esses pareceres antes, mas provavelmente deveria ser uma obra com urgência.
É que não deveria é uma obra muito importante, é só
o ponto. Então o ponto. Uma obra, um empreendimento, né? Um empreendimento muito importante, empreendimento. Né? De visibilidade nacional. Devem ter empurrado a licença aí e apresentar todas essas condicionantes nesses programas em caráter complementar. Acontece também. Mas só com a obra importante.
Obra pública é um problema.
Ó, outro item que eu não tinha visto aqui. Para demanda para consultoria ambiental. 2.10. Apresentar a cada 2 anos relatório de auditoria ambiental e o plano de ação em conformidade com a lei. Com essa lei, com essa resolução e também com as portarias. Então, ó, outra demanda. É, isso aqui eu não lembro de ter feito. Eu nunca fiz, eu acho. Não lembro. Já são 11 anos atuando aqui na área. Eu não lembro de ter feito isso daqui. Mas, meu, precisa fazer um relatório de auditoria ambiental e plano de ação. Como que a gente aqui da Fundo Ambiental ia fazer se chegasse esse pedido para a gente? Meu, a gente está escrito aqui, ó. Procura aí, vamos entrar na lei. O que fala de auditoria ambiental? O que fala de plano de ação? O que fala a resolução CONAMA? As duas, né? Resolução a 306, a 381. O que fala essas portarias? Tem roteiro, tem termo de referência para fazer isso? Não tem? Meu, vamos pesquisar na internet onde tem. Vamos ver quais programas, né, quais planos, quais relatórios já foi aprovado por órgão ambiental. Então, encontrar modelo. Com o modelo fica muito mais fácil, principalmente se pegar um modelo aprovado. Fica, nossa, é muito, muito, infinitamente mais fácil para você conseguir elaborar um relatório. Era isso. Aqui é só para mostrar, ó, em uma licença de operação, em um único empreendimento, olha a quantidade. Isso que a gente não passou por todos os programas, né?
Mas, ó.
Programa de passivo ambiental, programa de qualidade do ar. Cada um desses aqui tem dezenas de atividades que tem que ser realizada dentro dela.
Só de fauna tem uns 2, 3, ruído, pode ter vibração. Pode
tem vibração aqui, vamos ver.
Com sedimentos, com programas de gerenciamento de risco e ação emergencial. Com dragagem, então essa dragagem, essa limpeza, esse solo vai para onde? Tem que licenciar essas áreas de bota fora. Enfim, resíduos. Tem muita demanda, tem muita gente trabalhando para que essa licença de operação do porto não... para que seja validada, para que o relatório anual seja entregue em conformidade. E isso é um exemplo de um empreendimento. Nós estamos rodeados, todos nós estamos rodeados de empresas, de empreendimentos que têm LO e que precisam apresentar minimamente algumas informações que podem estar com suas licenças sendo para vencer ou vencidas e precisam fazer a renovação. E às vezes você com um trabalho simples de agrupar um monte de documento ali que o proprietário tem, que o empreendedor tem, junta, faz um laudo, uma caracterização, acaba resolvendo... Vou botar a câmera aqui. Acaba resolvendo o problema ali, a demanda desse cliente. E o cara tá lá achando que é um bicho de 7 cabeças, que ninguém resolve para ele, que quem chega lá apresenta mais problema do que solução. Isso é uma coisa muito que a gente já viu acontecer muito. Até teve um caso que acabou virando piada de uma pessoa que apareceu. O pessoal falou assim: ó, essa pessoa apareceu aqui para resolver os problemas que a gente não tinha. O consultor ambiental, ele não pode levar problemas para um empreendedor para que ele saiba menos ainda o que fazer. Ele tem que levar a solução. A hora que você identifica um problema de um empreendedor, você já tem que falar, olha, você tem esse problema aqui, mas é simples, eu resolvo fácil, é só fazer isso, 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 me dá uma meia dúzia de documentos aqui, eu faço um relatório compilando tudo, apresentando na CETESB, no órgão ambiental, no IBAMA, seja lá onde for, e a gente regulariza a sua situação. O empreendedor ele tem que ter essa postura e não levar, nossa, meio ambiente é problema, é não sei o quê, o órgão ambiental só enrola, nossa, é bucha, é polícia ambiental, não é essa a nossa postura. Quem tem essa postura não consegue se destacar, não consegue evoluir na carreira. Então, focando nisso, leva solução, leva valor para o seu cliente, leva aquilo que ele precisa, não aquilo
leva que... Leva resposta, né? O que precisa ser feito, como tem que ser feito.
Resposta, né? Simplicidade, focar no simples, né? Enfim, essa deveria ser mais a postura de quem quer conquistar o cliente, conquistar o mercado.
Ó, quem não curtiu ainda e está gostando, curte aí para a gente saber como está a aula de hoje, o que vocês estão achando. Mandem sugestões para as próximas aulas. Quinta-feira, às 3 horas, vamos estar aqui de novo. Quinta às 3 horas, vamos estar aqui de novo em outra aula com outro tema.
Ó, tem então, 37 pessoas com a gente aqui agora, temos 28 likes. Tem umas pessoas aí que não deram like ainda, não deram joinha no nosso vídeo. Se você gostou,
dá um dislike, pô. Não tem problema, não.
Pelo menos manda um joinha aí se gostou, só para dar uma força para nós. A gente precisa saber se vocês estão gostando ou não, se o nosso conteúdo é interessante ou não, para a gente parar ou continuar. Se vê que ninguém gosta do penteado do Leonardo, a gente abandona as aulas ao vivo.
É isso aí.
Mas...
E manda dúvida para a gente também. Vamos conversar, vamos ver...
Valeu, galera do Insta, mandaram vários joias aqui, show de bola. No Insta é mais rápido aqui, o pessoal já vê na lata do que a gente fala no YouTube. Tem esse delayzinho aí, essa demoradinha aí, mas tá joia.
É, a gente demora aí, sei lá quantos segundos aí de que a gente fala para chegar.
O Ícaro falou que vai fazer um exercício de baixar uma LI de uma atividade, a qual ele tem no mapa ali no radar, e ver as demandas. Isso é uma coisa que a gente ensinou algo assim na semana da consultoria ambiental. Porque o que mais se ouve, eu acho que são três problemas principais que os consultores ambientais sentem da consultoria ambiental. O primeiro, não tenho experiência, não sei como começar. Aliás, não sei como começar, não tem demanda, não sei o que eu faço. O segundo, não sei
dar preço.
Não sei dar preço, eu me misturei aqui nos dois, três aqui. Preço, não sei por onde começar e não tem demanda. Essas três paradas aí, não tenho conhecimento para começar. E uma das coisas que a gente fala que tem que ser feito para você enxergar essa demanda é isso aqui. Baixa licença, baixa relatório, vê o que, enxerga as suas possibilidades, que tipo de relatório você pode fazer. Também não fique encanando muito, ah, eu não sei, eu nunca fiz isso, não tenho experiência. Uma coisa que a gente fala muito, faça. Ah, tem um relatório, nunca fiz um relatório de caracterização. Pega um modelo e faz um. Escolhe uma fazenda, uma beira de rio, escolhe uma área, um bairro da cidade, faz o mapa, tenta fazer o relatório caracterizando, vai identificar a árvore, vê quanto tempo você demora para fazer, você vai ganhando informação, você vai ganhando inteligência sobre a sua atividade para um dia reproduzir. Se algum dia alguém perguntar, viu, preciso fazer uma caracterização numa beira do rio ali de 50 metros, 30 por 50, quanto que você cobra? Se você já fez um trabalho desse de graça, sem pagar, sem ganhar nada, sem entregar nada para ninguém, só para você saber quanto tempo leva... O dia que te perguntarem o preço, você vai saber quanto tempo leva. Aí você volta lá nas nossas aulas lá de precificação e tudo e calcula quanto custa um trabalho daquele. Não é nenhum bicho de sete cabeças. É por hora, é quanto tem de gasto, logística e tudo mais. É tudo muito simples.
Isso é muito importante. Não espera você ser contratado, não espera cair um trabalho. Define seu nicho. A gente já passou o passo a passo na semana da consultoria. Quem perdeu, assiste. Está lá o passo a passo. O que você tem que fazer? Primeira coisa, procura todas ou a grande maioria de atividade que possa ser feita na consultoria ambiental. Vai lá, escolhe um, vê o que você tem mais afinidade, o que você gosta mais, o que você já teve algum tipo de contato. Meu, se aprofunda nela, estuda sobre ela, encontra, nesse caso aqui, encontra as licenças de operação daquela atividade que você vai fazer, identifica as condicionantes, vê os trabalhos que tem que ser feito ali dentro. Quando você for conversar com um cliente, quando você for atrás de um cliente, você vai estar muito mais maduro, você vai saber o que tratar com ele, você vai saber quais são os problemas que ele tem. Isso a gente explicou um pouco bem melhor na semana da consultoria, já fizemos também uma aula de captação de clientes.
Exatamente.
E é só ir atrás, gente, tem que procurar, tem que se esforçar A gente não pode ficar esperando cair no colo, que não é assim. Né?
Ninguém vai chegar para você e falar assim, Dó, vai lá, faz esse trabalho para mim, o modelo é esse aqui, é só você fazer igual esse aqui, daí você fazer, eu te dou R$5.000. Ninguém vai fazer isso. Ninguém
é, o preço é esse. É difícil, é muito difícil. Né?
Na maioria dos casos, os clientes que a gente conquistou é batendo na porta, é oferecendo valor para eles, é nos mostrando, dando a cara a tapa. Como a gente já falou já em outras aulas, no começo a gente tinha até uma política ousada de busca por cliente, que a gente chegou quase a oferecer trabalho de graça. Falei, deixa eu mostrar o meu trabalho para você ver que o meu trabalho é de qualidade, com tecnologia, você vai gostar. Eu faço um trabalho simples, de graça, uma amostra grátis. Aí, se você gostar, você me chama para outros trabalhos. Porque facilidade não tem. E não adianta falar, ah, área ambiental é ruim. Toda área é ruim, toda área é difícil, toda área é complicada. O problema é de quem não quer pagar o preço. Para quem não quer pagar o preço, nenhuma área é boa. Até nenhuma área vai ser boa para quem quer moleza. Ou acabou a época da moleza. Né?
E esse exemplo que a gente deu, que a gente tava, na verdade, nós fizemos um plano de ataque, né? Um plano para chegar em clientes, para conseguir clientes. E a última estratégia nossa, na verdade, ela já estava naquele pacote, seria oferecer alguns trabalhos mais simples para mostrar o nosso trabalho. Não foi preciso, não chegamos nessa parte, os clientes, depois de seguir esse passo a passo, depois de seguir essa metodologia que a gente criou, os clientes começaram a vir atrás da gente, começou a tocar nosso telefone, começou a pedir propostas. Não é que a gente nem chegamos nessa etapa aí, né? A gente já tinha até separado os clientes, os tipos de trabalho que a gente ia propor e não precisamos chegar nesse último passo.
O Matheus perguntou se ele consegue encontrar estudos detalhados para seguir uma linha de raciocínio.
Consegue.
Tem muita coisa na internet. Tem muita coisa na internet. Modelos de relatório, roteiros, que é o próprio órgão ambiental fala, olha, se for fazer esse trabalho, faz desse jeito aqui. É lógico que você vai seguir, como você mesmo disse, segue a linha de raciocínio, o que tem que ser apresentado, mas tem que ser pensado, né? Tem que ser específico para determinada atividade.
No próprio IBAMA, se você precisar, tem EARIMA, tem modelos de EARIMA lá para baixar.
Então, tem muita obra que ela é pública, então você pode chegar na CETESB também, no órgão ambiental, que seja, e falar, eu quero dar vistas a um projeto, a um processo. Aí você consulta o processo, você vai lá, você olha, você tem acesso a todo.
Pode tirar foto, você não pode pegar cópia, mas você pode tirar foto. Ele autoriza, você leva lá, tira foto das folhas, pode fazer vista de qualquer processo lá. Comissão Pública, tirar foto e levar para casa. Então,
e aí você estuda ele, reproduz ele e cresce, aprende da forma que depende só de você, não de que algum cliente chegue, uma empresa te contrate para fazer, que você seja um funcionário de alguém que fala, vai ficar te ensinando, isso aí é complicado. Para depender só de você, é só meter bala, que daí tem material adoidado na internet.
O Nailton perguntou que ele peguei uma licença ambiental de posto de combustível, consecutivamente tem que seguir a ordem LP, LLO. Você vai ter que avaliar, Nailton, dá uma olhadinha, vai depender de estado, vai depender de município, como
muito
é feito.
Provavelmente sim.
Você vai ter que, mas é assim, não dá para afirmar, você tem que ver no seu município, vai ter que ver no órgão ambiental que tá analisando.
Os órgãos ambientais... Às vezes eles unem as licenças. Então, em muitos tipos de empreendimentos exclusivos, específicos, não exclusivos, você entra com um pedido e já sai a LP e LI juntas. Ou sai a LI direto.
Tem LU, licença única. Licença unificada, desculpa. Licença unificada. Então, tem vários tipos. Tem LP com LI junto, tem LI com LO junto. Então, tem que ser avaliado. Não dá para a gente chegar aqui e dar um modelo certinho de um lugar que você vai conseguir aplicar em todos. Você vai ter o raciocínio, você vai ter metodologia, aí sim você consegue aplicar para todos. Mas as especificidades você precisa avaliar uma a uma. Tem mais perguntas? Aproveitem para a gente já ir respondendo.
Vamos para o nosso encerramento. Falando um pouquinho também da Semana da Consultoria, a gente já falou, mas vamos retomar um pouquinho. Caso tenha também algumas dúvidas, se quem participou, quem não participou e queria participar. Semana da Consultoria foi muito massa, muitas pessoas participando, uma interação muito bacana. Percebemos justamente isso, eu estou me mexendo, perdeu o foco da câmera. De novo. O que a gente percebeu é assim, as principais demandas é preço, medo de começar porque não tem conhecimento, não sabe o primeiro passo a dar. Volta, cara. Então, caso tenha alguma dúvida quanto a isso, também podem nos mandar. Como o Leonardo falou, a gente está, como tem bastante gente pedindo, porque perdeu um episódio, perdeu outro, não deu para ver tudo. Foram 5 episódios, foi de segunda a sexta, foi bem massa. Nós estamos pensando em, estamos vendo se consegue disponibilizar de novo por mais alguns dias para quem não assistiu tudo, a gente deixa mais uns dias lá. Então, se vocês quiserem, manda aí uma, põe de novo no ar de novo. Volta a semana da consultoria.
E para quem tiver interesse, como a gente falou no começo aqui da aula, a gente está com matrículas abertas para a comunidade full de consultoria mental. Só que fique esperto que todos os nossos cursos, quando a gente abre, fica no máximo por 7 dias. E já contamos também eu nem sei quando a gente contou, mas já teve vezes que a gente fechou em somente 2 dias. Se tiver interesse, dá uma olhadinha, estou colocando aqui na descrição do vídeo o link do site, né, da página desse curso, da comunidade, para quem tiver interesse, dá uma olhadinha.
A Vânia perguntou se nós aplicamos valores de orçamento, se nós levamos em consideração o porte da empresa. Via de regra, não. Nossos orçamentos são baseados no nosso custo mesmo, e principalmente no Hora Homem, que na consultoria ambiental é um dos mais, né, por ser um conhecimento técnico. A consultoria, ela é muito conhecimento técnico, salvo quando nós temos equipamentos que são, sei lá, como para análise de água, que tem um custo já elevado, considerável, para ruído, que o equipamento é mais caro, enfim. Mas, via de regra, os custos mais elevados são Hora Homem, são de horas técnicas, né, horas nossas, é baseado por essas horas, custos logísticos. O que acontece é que, em alguns casos, empresas maiores, elas têm uma demanda um pouco maior de documentação, de processos administrativos que você tem que levar em consideração, senão você acaba não atendendo. Alguns treinamentos, mas são casos muito raros, muito específicos. Via de regra, é Hora Homem, custos logísticos, deslocamento, alimentação, essas coisas.
Bom, o Nailton perguntou sobre pós-graduação ajuda a ter atribuições técnicas. Tem pós-graduações que permite sim, mas vai depender do seu conselho de classe e também da pós que você vai fazer. Para atribuição serve sim, mas cuidado.
A nossa experiência é assim, não deposite uma futura demanda de trabalho numa pós-graduação. Trabalhe, se você vê essa necessidade, essa demanda, nossa, o campo está necessitando, eu vou fazer porque vai me aumentar a minha atribuição, porque via de regra não acontece isso não. A gente vê pessoas e mais pessoas em faculdades e faz outra faculdade, e faz uma especialização e passa mais 2 anos no mestrado, e na hora que vê, não serviu para muita coisa não. O mercado, ele é um pouco mais cruel do que isso.
Aqui no Instagram, a Osole... Eu não sei, eu não identifiquei o nome aqui. Osolevatilates, alguma coisa assim. Para quem está ingressando na vida de consultoria, é interessante investir em equipamentos antes de ter clientes? Se sim, quais são os que vocês mais usam? Primeiro, você tem que definir seu nicho de atuação. Avaliar o que você vai precisar para fazer. O que a gente mais usa aqui... A gente já tem aulas mostrando, mas o que a gente usa em todo o trabalho é o iPad, porque a gente tem a nossa localização, a gente coloca o mapeamento tudo ali dentro e tem a nossa localização real em campo e dos limites que a gente precisa levantar. O drone, porque, o que a gente costuma falar é que ele é um celular voador, uma máquina fotográfica voadora que chega em qualquer lugar muito rápido, então ele economiza muito tempo. E o que a gente tem também aqui é um GPS, vai, que às vezes mata fechada, daí o iPad acaba não pegando a localização corretamente, então a gente usa o GPS. Né? Seriam essas 3, mas vai depender do seu campo de atuação, o que você vai na sua área, no seu nicho.
Nós enxergamos uma necessidade de implantar a tecnologia nas nossas atividades por vários quesitos. Abordamos muito isso na Semana da Consultoria Ambiental. A gente ganhou qualidade, velocidade, segurança das informações que a gente trabalha. O valor que o cliente vê na nossa atividade, porque a gente usa um drone, porque a gente usa o iPad. Nós não vamos para campo com papel. Então, isso aí dá uma percepção de valor muito grande. E nós não diferenciamos nosso valor, nosso custo para ele por causa disso, então ficamos muito atrativos. Nós enxergamos isso no nosso nicho, no nosso meio. Talvez seja o caso, né? Talvez seja o caso de você analisar isso e ver se teria esse mesmo retorno. Se tiver, aí com certeza nós aconselharíamos que sim, você pensasse nisso com carinho. O Matheus perguntou se a gente tem curso sobre o Via Rápida da CETESB. Não, isso aí nem compensa. É bom, para nós não compensa, porque muda tanto também os órgãos ambientais. A cada semana um botão muda de lugar, muda um procedimento. Então é mais, senta na cadeirinha ali, dá uma fuçada boa no site.
No manual. Tira a dúvida com o pessoal da CETESB.
Exato, não tem muito o que fazer, não.
Não tem muito problema. E outra, se muitas pessoas pedirem, a gente pode entrar aqui e também fazer. Não tem problema, não.
O Sérgio perguntou sobre ARTs, né? Se o CREA não exige. Na verdade, eu acho que o CREA exige também, mas quem acaba exigindo que realmente exige é o órgão ambiental. O órgão ambiental exige, fala, eu preciso de um responsável pelo resgate de fauna, eu preciso de um responsável técnico pelo meio biótico, pelo meio físico. Então, os órgãos ambientais que exigem as ARTs, né? Alguém precisa estar responsável, né?
Também pode acontecer do cliente falar, ó, né, muitas vezes a gente fecha um contrato, né, ganha uma concorrência e na documentação eles acabam pedindo a ART também.
A ART do contrato e da empresa. Então, toda empresa, né, ela precisa de uma ART também de responsabilidade, alguém tem que ser responsável pela empresa. Aí muitas não, algumas empresas nos pedem essa ART também, de responsabilidade da empresa.
Tem mais alguma? Tem, né?
O Nailton também falando que está começando a atuar com consultoria ambiental.
Porque valeu, as dicas nossas estão ajudando muito, bacana, né?
Muito bom, é o que nós queremos.
Bacana.
E tá, é tecnólogo em gestão e concluiu pós-engenharia sanitária. Cai no mercado aí, senão você vai ficar o resto da vida estudando e o mercado de trabalho é diferente disso tudo aí.
A gente cansou de falar também, né? A faculdade não prepara a gente para ser consultor ambiental. O que prepara é a prática, é atuando, é pesquisando, é indo atrás de modelos, é fazendo o trabalho. Como o Cajun mencionou, não adianta você ficar esperando chegar o primeiro contrato para você atuar. Você pode ir pegando os modelos e fazendo, e praticando, e aprendendo. É a prática que vai trazer o conhecimento para você.
O André aqui falou oi. Oi, André. O Vanderlei, gostaria de saber se tem algum app de GPS específico para fazer o levantamento da área. Nós usamos dois, principalmente, o Map Plus, a gente usa no iPad, Map Plus e iGIS. Com eles, a gente consegue mapear o que nós queremos, então, no campo, pelo iPad, fazer os nossos desenhos, quando necessário, conferir os nossos levantamentos para ver se está tudo ok também, ver as fotos onde elas estão sendo tiradas, são os dois que nós usamos. Tem alguns vídeos no YouTube do nosso canal, você está no Insta, mas lá no YouTube tem, com vários exemplos, nós usando os equipamentos, é bem massa, recomendamos muito a informatização de suas atividades.
E é bom ressaltar também que o que a gente recomenda é, você vai para campo, já leva a sua área delimitada, a gente usa o iPad, né? Mas se for o caso, imprime o mapa, saiba exatamente o que você tem que levantar. O que a gente faz em campo, na verdade, é uma conferência do que nós já fizemos no escritório. Então, a gente faz em cima do mapa, da imagem aérea, a imagem mais atual que tiver disponível, vai lá, desenha tudo que precisa ser feito e vai em campo e vai lá, confere, checa as informações. Claro que vai ter coisa que vai ter que ser levantada em campo, por exemplo, árvore isolada. Bom, vai ter pontos que vai ter que ser levantado em campo, em campo, mas a maioria a gente já leva praticamente pronto lá só para conferir.
A Ione falou que foi na CETESB, olha só, a gente fala, é verdade, ó. A Ione foi na CETESB e foi super bem atendida, eles deram dicas para ficar atento a algumas coisas aqui, ó, lá. O órgão ambiental gosta de conversar, gosta de simplificar os processos, ele prefere muito isso, essa proximidade, do que chegar um relatório todo torto lá para ele, ter que ficar corrigindo, lendo.
É, isso é uma coisa bem antiga já, parece que existe um medo entre a consultoria, né, os consultores ambientais, e o órgão ambiental, desde quando eu entrei, lá em 2008, parece que a empresa tinha um medo de pegar, né, parece que era proibido, ninguém podia pegar o telefone e ligar para ninguém do órgão ambiental. Senão parecia que ia demonstrar que não tem conhecimento, que o órgão ambiental podia ver com olhos... ia ficar mal visto, mas não tem nada a ver, gente. É ligar e conversar, é ter o órgão ambiental como apoio. Né? Ele, na verdade, a gente está apresentando informações para subsidiar ele para emitir uma coisa que você está precisando. Então tem que levar com uma parceria mesmo. Então pode tirar dúvidas, pode pesquisar, pode ir, pode ligar. O negócio é lógico, né? Não pode ficar ligando lá, enchendo o saco toda hora. Vai com a dúvida específica, pesquisa antes.
Saiba que ninguém é seu funcionário, ninguém é nosso funcionário lá. Eles são órgãos públicos, funcionários públicos, tudo, mas não é seu funcionário, não está à sua disposição. Não está
à disposição para ficar 2, 3, 10 horas ali tirando dúvida. Então, tenha dúvida específica, pesquisa antes, tira toda a dúvida que o Google possa tirar, que
outros profissionais.
A sua rede de contatos aí possa esclarecer e vai com a dúvida específica, vai com a dúvida direta, mostre que você sabe do que está falando, que não é uma dúvida simplesmente ali para tentar tirar toda a informação dele. Né?
Laís perguntou se as softwares que a gente usa em campo... Me perdi aqui. Se a gente usa um software pago ou gratuito. A gente usa o FileMaker para fazer fichas. As fichas sim. As fichas são no FileMaker... Para o PC, para computador, ele é pago. Onde você
elaborar a ficha é pago.
Você elabora. Mas geralmente elabora uma vez só e não mais. Só se você quiser automatizar, personalizar para cada cliente, aí sim, mas via de regra não. E eles ainda têm um período para você testar grátis lá, onde dá para você baixar, faz as suas fichas e depois não precisa mais ficar voltando nele. E aí, para usar no iPad, para ir para campo, é gratuito. O aplicativo é gratuito e preenche todas as informações. Depois você usa isso. Facinho, facinho.
Acho que era isso aí. Tem mais alguma?
Era isso. Eu acho que aqui do YouTube também foi. Nenhumas dúvidas.
Manda aqui pra gente encerrar, então. Quem vai participar na quinta-feira, manda aí um hashtag eu vou. Quinta-feira às 3 horas. Acho que era isso mesmo. Valeu, galera. Muito bom estar aqui com vocês. E muito bom quando a gente tem essa troca aqui. Perguntas, fica mais dinâmica a aula e a gente também gosta bastante da participação de todo mundo.
Cadastra lá no fullambiental.com/semana da consultoria, né? Esse é o site, Semana da Consultoria, que se voltar no ar aí, vocês vão ficar sabendo, vocês não vão perder.
A gente vai voltar nessa semana aqui, a gente vai voltar um dia. Tem bastante gente pedindo, bastante gente mandando e-mail, WhatsApp, então a gente vai liberar. Mas vai ser um dia. As aulas da Semana da Consultoria foi bem curtinha, foi bem planejada, para ser curta. Quem perdeu, assista, que foi muito bom. A gente só teve comentário positivo. E daí lá na página, comenta também. Manda lá o comentário, o que achou, se gostou, se não gostou. A gente gosta bastante de saber a opinião de todo mundo. E para ir cada vez melhorando mais.
Laís, Aline, show de bola, brigadão. Marcelo, não, Daniel Macedo, não Marcelo. Ana Carolina também, valeu todo mundo. Peçam aulas, fala sobre tal assunto, manda aí, que a gente, se tiver na nossa cabeça aqui, a gente consegue falar, se não tiver, não.
Poxa, a Ione mandou um Leandro aqui para mim, ó. O que eu aguento, o Cagini tirando sarro, porque um monte de gente me chama de Leandro, aí agora você vai dar mais um motivo para ele ficar me zoando.
Obrigado, Ione, obrigado, mais uma.
Eu sou o Leonardo, pô. Mas sem problema, como é que
dá? Tá na mesma, é a mesma coisa. Leandro, tá tudo igual, é a mesma dupla sertaneja, não tem problema nenhum. Ele tem um irmão, que chama Leandro.
Tem um irmão, até a brincadeira que eu faço é um pouco mórbida, mas o que eu brinco bastante com o pessoal é o Leandro já morreu, gente. Eu sou o Leonardo. Então, da dupla sertaneja.
Não, mas dá na mesma, fala Leandro, ele responde, não tem problema não.
Respondo, nem ligo. Foi só uma brincadeira, só. Pode chamar, não tem problema. E ela falou aqui, ó, aqui, Leandro, vou mudar aqui, tá? Leonardo, foi isso mesmo que fiz e a dica dele a respeito do órgão foi até aquele, tinha mesmo problema que... Ela resolveu um problema antes de ir para a CETESB, é isso mesmo. Então, vamos chegar lá com problemas tão comuns, né? Vamos selecionar as dúvidas também, né? Vamos resolver o que dá para resolver antes.
É, eles preferem responder 3 perguntas do que 10, né?
Exatamente. E 3 perguntas legais, né? 3 perguntas mais... do que ir lá com perguntinha tão básica. Mas é isso aí, pessoal. Valeu.
Valeu,
até
brigadão.
Quinta-feira.
Um abraço do Cajinho e do Leandro. Hashtag Leandro aqui.
Valeu, pessoal. Falou.
Tchau, tchau, gente. Obrigado.